Norma Urbana Culta, Bobina número 93, Inquérito Brasil, São Paulo, número 245. Diálogo entre dois informantes. Temas 4, a casa, 3, alimentação. Números dos informantes 296 e 297. Sexo feminino, 26 anos. Sexo feminino, 28 anos. Documentadora Rosinha de Castro Guerra. Data 20 de outubro de 1974. Duração do inquérito 87 minutos. Pista 1 de 44 1587 giros. Gravador marca National modelo RQ501S, número 53628. Condições do registro normais. Inicia o diálogo informante número 296. Norma Urbana Culta, Bobina número 93, Inquérito Brasil, São Paulo número 246. Diálogo entre informante e documentador. Tema, 8, transportes e viagens. Número do informante, 298. Sexo masculino, 37 anos. Documentadora, Rosina de Castro Guerra. Data, 23 de outubro de 1974. Duração do inquérito, 34 minutos. Pista 2, de 35 a 522 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S. Número 53.628. Condições do registro normais.
Bom, já que vocês estão tratando muito de casa e atarefadas com problema, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito. Primeiro da sua casa, tá?
Bom, como você está vendo, meu apartamento ainda não está, né, pronto totalmente. E demora para a gente fazer toda a decoração, né? Já 4 meses e o que eu consegui pôr foi só isso. Agora...
Conta um pouquinho, eu lembro que você andou vindo aqui um tempão, bem antes de ter as paredes aqui, como é que era? Me conta.
Era um buraco só, né? Tinha só a estrutura com as vigas, acompanhei desde a época das vigas, né? Então a gente vinha fim de semana, levantava uma parede, e outro fim de semana já tinha assim até o segundo andar. Aí passaram uns 4 meses, chegou no nosso andar, então dava para identificar que era o nosso apartamento que estava ficando. Estava começando, né? E depois, enquanto a gente esteve fora, aí não deu para acompanhar, né? Mas agora, quando a gente voltou, já deu uma boa diferença. Aí que eu acompanhei semana por semana. Aí era pouco, porque eu vim aqui e vinha praticamente brigar, né? Todo dia. O que a Regina está fazendo lá, eu fazia aqui, sabe? Então eu vinha e o Du desanimava, porque ele se enchia do apartamento, ele desanimava com a história, e eu vinha, né? Então tinha um negócio errado, eu ia lá, catava o pedreiro, dava uma gorjeta, né? Tinha que fazer tudo assim, porque senão você não consegue. Se você for reclamar honestamente na companhia, você não vai conseguir nada. Então eu vinha e fazia o negócio assim, por baixo, né? Era amiga de todos eles, né? O seu marido, enquanto a gente estava fora, ele fez amizade com ele. Como é que chama? O mestre da obra, os pedreiros, então todo mundo já sabia, né? E depois eu vim as primeiras vezes com ele. Depois eu comecei a vir sozinho, então o seu Júlio, que é o mestre da obra, já sabia quem eu era e tal. Então ele deixava as coisas pra mim, né? Desse jeito que eu consegui pra pôr a pia aqui, essa pia de mármore, a... como é que eu modifiquei? A complementar essa ligação que a gente fez de som, isso a gente fez também por fora. Colocar a instalação, a gente pôs tomada, você viu que o equipamento está lá e as caixas estão na sala, né? Aqui também tem no quarto e nesse também tem. Em todos os dormitórios tem, para você poder pôr caixa. O negócio é faltam as caixas. Depois, que mais que a gente pôs? Aquele ponto de luz da sala, que nós fechamos, nós mandamos fechar na época, né? Então, quando nós chegamos no dia que estava fechado, bonitinho. Aí eu voltei no outro fim de semana, vim ver, o cara tinha vindo fazer uma revisão e resolveu abrir. Imagina, tá fechado. Tinha que abrir o ponto de luz, né? Aí eu chego lá, eu falei, ah, meu Deus, como é que eu vou cantar? Agora o cara fechar de novo, né? Aí foi aquela tristeza. Então eu ia lá embaixo e falava, não, mas não pode, não sei o que, tem que ter. Você tem que ter tudo prescrito para a companhia para poder conseguir as alterações fora do plano deles, né? E não dava mais para fazer por isso, porque eu sabia que eles não iam aceitar, né? E eu cantando o mestre da obra para ver se ele fazia por fora, fechar o ponto de luz, né? Eu sei que aí eu briguei com um, briguei com outro, com a mulher que estava aí, que orientava os clientes, né, os condôminos, mas não consegui nada. Só que aí um dia, eu não sei com quem que eu briguei, esse dia eu já brigava com todo mundo, eu nem lembro mais. Eu sei que eu cheguei e eles tinham fechado o ponto de luz. Aí eu falei, ah, que bom. Outra coisa que eu tinha pedido foi o cordão por carpete. Vinha o carpete, mas vem só aquele cordãozinho de madeira pintadinho de branco, né, horrível. Então nós falamos, vamos mandar fazer o cordão de seda da cor, vamos mandar pôr, né. Mas foi, esse foi tudo escrito.
E debaixo do cordão tirou?
Tirei o de madeira. A gente tirou o cordão de madeira e mandou por esse. Então veio uma informação por escrito, foi antes da gente viajar, ainda a gente deixou na PDK, dizendo que era para não pôr aquele cordão de madeira, porque a gente ia pôr esse de seda. Muito bem, aí passou, né? Quando chegou agora, na época que eles estavam terminando, chega eu um dia aqui, o que eu vejo? Os cordões de madeira apontados, assim, todos. Aí eu fiquei louca. E o carpinteiro mais louco ainda, me disse que dá um trabalhão colocar aquilo. E eu queria que ele tirasse, né? Ele não queria tirar, porque já tinha perdido um dia de trabalho pra fora aquilo. E aí que eu convenci o homem que ia tirar. Aí eu disse, mas você vai tirar pra mim, porque não sei o quê, porque eu tenho cordão de ah, mas não me avisaram, porque eu não posso tirar, porque um tempão que eu perdi aí, depois vem gente conferir, não sei o quê. Eu falei, não, só dá um jeitinho aí, tira pra mim. Eu sei que ele foi cantar o homem, quer dizer, ele perdeu, vê a falta de planejamento, né? Ele perdeu 6 horas para colocar em todos os pomos a madeirinha lá apontada. Aí, meia hora, eu fiz ele desmanchar todo o serviço dele. Ele perdeu 6 horas e meia para não fazer nada. Aí, mandei por esse cordão de seda. O próprio rapaz que ia instalar. A gente conversou com ele, sabe, na época. E pediu para ele colocar tanto o cordão como o forro. O seu apartamento vai ser acatetado?
Já foi, mas é possível, né?
Se puder fazer depois. Mas então tentar.
Já cortaram todas as madeirinhas, mas eu estou achando horrorosa.
É horrível, né? Tá mal aberta, porque aquela madeira eles não pintam direitinho. E quando eles vêm pintar, ainda você tem o perigo deles pintarem o carpete junto, né?
É, e tem que mandar pintar por fora, não é mesmo? O moço que pôs o carpete, vai.
Ah, não, é por fora, mas se você for mandar o cara da. O mesmo, como dizer, você contrata por fora o cara da companhia para pintar, eles não têm qualidade de trabalho, então eles vão fazer uma coisa horrível, né? Estragam todo o cordão. Eu morri de medo quando eles vieram pintar o batente, que eles me pintassem o cordão, porque o cordão já estava colocado quando eles vieram fazer uma revisão na pintura. Aí, tudo invertido por aqui. Tudo aconteceu.
O nosso carpete, inclusive, é o. Acho que é JP, a firma. E eles estavam com vontade de pôr, papai já tinha contratado, estavam com vontade de pôr. E toda semana eles telefonavam, como é, posso pôr? E o papai também não estava pronto, né? E, não, posso pôr, até que uma semana meu pai atendeu, ele falou, posso pôr? Ele falou, não, essa semana ainda não, só a semana que vem. Nós fomos pro Rio, que teve a convenção lá do papai, nós estivemos pro Rio. Quando nós voltamos, estava com carpete lá dentro. O pessoal não tinha nem pintado parede ainda, tinha um monte de parede ainda para repintar, porta para tirar. E o carpete está lá. Se você entra, agora nós fizemos nos jornais, mas eles começam a trabalhar lá dentro, fica jornal para cá, jornal para lá.
Mas eu tive que fazer
um rindo mesmo eles fumando, entende? Joga assim dentro do tapete com jornal para
cá. Ah, você não viu? Lá na sala eu tenho um queimado, assim, um furo no carpete. Queimou bem o
tempo. Fazendo armário, tudo assim no tapete. Porta tirando, pintando.
Sabe o que é melhor? Se você tiver caixa, abrir caixa, caixa de papelão, e forrando com caixa, porque aí o papelão não dança tanto. Aqui eu tava com o corredor, eu tava com um forrado de caixa, assim, até pouco tempo.
É, eu abri caixa de papelão e foi o resto de feltro do carpete que o cara deixou lá.
E colocaram por cima.
Colocamos por cima. Na sala também um pedaço, mas tem outros pedaços totalmente de jornal.
E a sugestão, porque você nem acabou a casa, né? Já ficou horrível. O meu na entrada, você não reparou, depois a gente olha lá. Eles conseguiram, eu não sei se foi em pintura ou se foi em pé sujo de pedreiro, eles conseguiram manchar, mas inteirinho, você sabe? Tá manchado bem mais claro e pingo assim, ficou aquela mancha. Eu não sei, eu já passei aquela mistura tal direitinho assim.
É, até que o pai disse que ia pegar um susto no cara quando ele telefonasse pra cobrar. Ele ia falar que não ia pagar porque
ele não esperou.
Ele só vai pagar quando terminar de fazer as coisas e não estragar o carpete, né?
Aí ele paga. Se estragar, eles vão ter que pôr outro. Mas eu chego uma duplicata lá em casa. Para pagar no banco. Eles já fizeram serviço, não. Eles tinham combinado o preço antes, tá? Mas já mandaram pro banco para ser pago. Não dá
Então,
nem para
para falar
discutir.
brigar, ele altera o prazo, né? Tem
É,
jeito,
mas
né?
agora você vai falar o quê, né? Ele falou, realmente, sei lá,
Mas não adianta, né? Depois
o
que já
mal
está
entendido foi
instalado.
na comunicação mesmo. Ele falou, essa semana ainda não, só a semana que vem. Ele foi a semana que vem, a outra semana. E
Foi
foi.
tranquilo, né?
Foi.
E
Deixou lá.
engraçado o pessoal ter deixado, o pessoal da construção. Porque se o prédio já estava considerado entregue ou não?
Já, a chave já tinha sido
Ah,
entregue,
bom.
faz bastante tempo.
Porque o nosso
Aliás,
não
meu pai
estava.
devolveu todas as chaves porque
Não
ele foi
considerou
na
entregue.
caixa e confiou na Jaú, assinou todos os papéis lá, pra vocês imaginarem, né? E recebeu a chave. Então, nós fomos ver, tinha a porta da cozinha que não fechava, a chave não servia, acho que nunca teve chave, a porta da frente não fechava. Então, qualquer um entra. Por mais que eles não deixem de dentro, já tem gente até morando, mas então, sobe um.
Não, aqui também teve esse problema no começo. Tanto que quando a gente quis mudar, em junho, né? Que nós fomos reclamar, foi uma das últimas brigas que eu tive com a tal mulher que tomava conta aí. Que eu vinha, eu comecei a vir todo dia da semana, eu entrava aqui, xeretava o apartamento inteiro, fazia uma relação e deixava lá. E a mulher ficou louca, nós tivemos uma briga lá daquelas, né? Porque ela disse, não, porque eu estava exigindo demais, porque. Aquilo já não adiantava, eu tinha que ter paciência e entender que depois de pronto eles iam colocar. Eu sei que ela queria me entregar o apartamento simplesmente sem nenhuma fechadura, nenhuma ferragem de porta. Não vinha nada, porque ele estava em falta, eles não tinham. E a firma ficou de entregar e não tinha pronto, sabe? Então ela ia me entregar, ele já ficou louca, né? Ia receber o apartamento sem nenhuma porta fechando, sem trinco. Aí
Ela pensou
ela falou,
bastante.
não, mas eu consigo uma para a porta da cozinha e para a porta da sala. Em último caso, a gente aceita, né? Porque pelo menos você pode fechar a
Fecha
porta da rua,
totalmente.
as pessoas não fecham. Aí quando o carpinteiro veio instalar, não é carpinteiro, sei lá o que é o ferreiro,
Serralheiro.
serralheiro, não sei como é que chama o cara que instala trinco, né? Quando ele veio fazer a instalação, ele conversando, ele olhou assim na maletinha dele e falou: É, mas eu acho que os trincos que eu tenho aqui dá para pôr no apartamento todo. Eu acho que não era para ele pôr, eu acho que o que ela tinha dado para ele era um tanto para ele colocar os
Diversos
dois em
apartamentos.
diversos apartamentos. Mas aí ele pôs em todas as portas o meu e eu fiquei quietinha, né? Não contei para ninguém.
Mas
É
ele
boba,
vai.
né? Nessa hora você vai perdendo. Então, fiquei quietinha, agradeci, dei gorjeta para eles e tal, né? E ficou por isso, mas senão não tem nem trinco na porta. Aí depois que eles instalaram o trinco, então os pintores resolveram fazer a revisão. Então, imagina, para que não deixar de pintar a chapinha da porta, né? Então, tchá, tinta na chapinha até hoje, tá indecente. Agora você pegar o bagulho e limpar a chapinha. Mas é incrível, é tudo invertido. Eles fazem questão de inverter toda a ordem das coisas.
É, mas a porta da cozinha nossa estava com um defeito, que a gente já tinha ido lá e ele falou com o chefe, com o engenheiro-chefe lá, ele falou que ia trocar, mesmo que aquela porta não tinha nem chave e estava torta. E iam trocar. Depois eles resolveram pintar a porta outra vez, deram outra mão de pintura, aí a gente chegou lá e falou,
Não
não adianta
quero.
pintar, você está pintando à toa, essa porta vai ser jogada fora. Não sei se vai ser jogada fora, mas aqui no meu apartamento não vai ficar. Que não estão querendo. Fui lá, dei um escarcéu lá com o cara
Nós ainda estamos com
e ele
nós.
continua pintando. Se ele parar, você não sabe nada.
É
Ele
incrível,
continua
eles têm uma
pintando.
mentalidade, os operários, os pedreiros, né? Que eles
Só
seguem
obedece
a ordem.
a ordem.
Também coitados, né? Eles não têm mentalidade para fazer alguma coisa diferente. Então, eles têm que obedecer, eles obedecem, né? O cara manda eles pintarem as frestas de canto de parede, eles vão lá e pintam. Não querem nem saber se tem que fazer ou não tem. Por que que eles estão fazendo, não estão
Ah,
preocupados.
fora as paredes tortas que ele me entrega, né? Banheiro da empregada, válvula.
Ai, tudo.
Tava numa parede assim, num ângulo. Entende? Então ela não encaixava, ela ficava solta. Fomos lá. Desde quando que eles entregaram? Acho que foi em setembro, fim de setembro, que eles entregaram o apartamento. Todos os dias nós íamos lá e falava, a válvula do banheiro da empregada precisa derrubar a parede ou pôr a válvula mais pra cá.
Conseguiram fazer isso na semana passada.
Mas como? Tá numa quina da parede? Aqui no ângulo reto mesmo?
Não sei se bem reto, mas mais ou menos uma quina. Aí eles foram lá, derrubaram a parede, acertaram, porque ela foi lá conversar com o engenheiro, ele falou que o encanamento não estava torto, que era a parede que estava torta. Porque o encanamento estava numa linha só até o último andar. Então, o que estava torto era a parede que precisava ser derrubada. Falei, muito mais fácil entortar um cano do que entortar uma parede. Mas lá eles conseguiram fazer o contrário.
Cada um se defende.
Acertar o cano.
Mas a parte dele, que é o encanamento, está certa. O problema não é dele, é do outro.
O outro que fez errado.
Mas é incrível.
Né? Escuta, você estava dizendo que você recebeu o apartamento com ferragens, né? Fora isso, como é que você recebeu esse apartamento e o que você teve que colocar?
Bom, quando eu recebi, veio as ferragens, como eu estava dizendo, o carpete, né? Mas o carpete veio sem forro, eu tive que mandar colocar o feltro embaixo do carpete para isolar, porque é totalmente diferente. Eu vejo que no apartamento de cima eles não devem ter feltro embaixo do carpete. Então, toda vez que derruba alguma coisa, é incrível, mas a gente escuta daqui, sabe? Você percebe, e deve ter criança ou gente muito bagunceira, porque volta e meia tem barulho de coisa caindo, assim. E o carpete já é isolante, né? Mas aí a gente escuta o barulho. E eu acredito que com o nosso, com o feltro, isole bem mais em questão de barulho para o apartamento de baixo. Então, isso a gente tem que pôr. Bom, os armários embutidos vieram, né? Os armários modulados da Bergamo, mas sem o recheio, né? Sem as prateleiras, sem gavetas, sem nada disso. Então, aí a gente, eu tive que calcular o que ia caber, o que a gente precisava, e tive que comprar a parte. Que mais que não veio? As portas vieram todas, box não veio, box para o chuveiro, né? Não veio nada. As janelas, não, as janelas eram direitinho. Só tem uma da área de serviço, essa esquadria de alumínio, que uma lateral assim, da esquadria não está perfeita, sabe? Eu nem sei como é que vai ter que fazer para consertar aquilo, para chamar. Nem sei quem vai ter que chamar, se é a PBK, se é a firma que fez a esquadria, onde, o que que é?
Não tem mais. Está
caindo.
Aqui,
aqui não tem, mas a gente tem que telefonar para a firma e eles vêm. Né? Mas aí até... Deve
problema
ser.
De construção,
porque dizem eles que está tudo em garantia, né?
Então, você tem que estar em alto, porque tem um tempo, né?
Tem, é. Se passa esse tempo aí, você não consegue mais nada.
Só você. O
que mais? Não, teve mais coisas que a gente colocou, que era para vir, mas não veio.
O box era para vir, não sei.
Não, o box não, o box já estava mesmo. A pia de inox veio da cozinha, veio só a pia e uma armarinha de baixo que era assim, de madeira também, sabe? E era pintado de verde, mais ou menos naquele tom que eu pus a fórmica, mas era uma pintura assim, ultra vagabunda, né? Aí a gente só mandou tirar as portas e revestir, tanto que por dentro ele ainda está assim bem... Porque é o tipo do armário tão porcaria que não compensa você botar dinheiro em cima, né? Então melhor deixar como está.
Tem revestimento por dentro, sim, tem
ele como esse, né? É revestido, senão não tem prateleira nenhuma, é só um vão. Aí a gente mandou fazer só uma prateleira de um lado, né? Para aproveitar, assim, para coisas menores. E o outro lado eu mandei deixar inteiro. Tô querendo ver se eu acho essas gavetas de aramado, sabe? Para pôr, que tem trilho, para você pôr, sei lá, batata, esses negócios que não tem onde guardar, né? Mas tá difícil, eu não sei como é que vai encaixar lá.
Eu perguntei pro moço se não tinha, né? Porque eu tinha visto muito revista, esses gavetas, etc. E ele falou que eles têm lá, mas que normalmente eles não vendem muito, nem aconselham, porque todo mundo reclama assim, você põe cebola, essas coisas, fica caindo.
Isso
deve cair, entende? Então, você já quer, a não ser que você forre a gaveta para não cair, qualquer coisa assim, senão fica sujando a
parte. Eu vi umas que tem, assim, é todinha aramada, mas você manda fazer uma plaquinha de fórmica do tamanho do fundo da gaveta e põe assim só no fundo. Agora, a vantagem do aramado é que o alimento recebe ar, né, ventilação o tempo todo. Você põe a gaveta fechada, tudo estraga, né? E ali eu poderia aproveitar mais espaço, porque senão eu não tenho onde pôr. Você vê, os meus armários são, a maioria deles, altos, né? Então não serve para essa coisa, para essas coisas. Então eu não tenho assim um lugar que eu possa pôr. Ainda a sala do passado, eu peguei à tarde, né? Eu não tinha ido para o Guarujá, eu fiquei só fazendo armação, porque os armários estavam praticamente vazios, né, da cozinha. Do jeito que eu entrei, eu joguei as coisas lá em cima, ficou, né? Então eu estava ajeitando e inclusive troquei num daqueles do lado do fogão e eu pus todas as coisas assim que você usa para fazer comida, né? Então os mantimentos estão todos ali, né? Latarias e farinhas e, sei lá, temperos, todos esses negócios que ficam mais fácil na hora que você vai cozinhar. E passei as panelas para esse armário que está embaixo da pia, né? Que fica embaixo da pia que a gente mandou dividir. Mas a outra parte dele, que é onde eu ponho as latas e onde está por enquanto jogado lá cebola, batata, esses negócios, é que eu queria ver se eu conseguia pôr pelo menos dois aramados. E aí eu ajeitava essas coisas, né? A laranja, por exemplo, suco de laranja, laranja para suco, né? Pensa da pia, né? Tendo um negócio desse, eu já poderia pôr dentro, porque eu não posso pôr. Geladeira eu não gosto, porque fica gelado, você vai fazer suco, é horrível, né? Tem que ficar assim no ar. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu vi no suplemento feminino e peguei o nome da firma que faz. Mas agora eu precisava ir lá, né? E tempo pra ir lá. Porque eu faço isso na hora do almoço, né? Ai, mas é uma confusão, né?
Porque não dá. Imagina, sempre falta um lugar.
Não dá pra você fazer tudo, né? Porque eu tenho, assim, dado uma cabuladinha no serviço pra poder resolver isso, não é normal, porque na hora do almoço eu não tenho horário fixo, né? Então se eu entrar um pouquinho mais tarde, não tem problema, porque eu não tenho nem que bater ponto, nada. Então eu dou um jeito de sair mais ou menos no horário e cumprir na hora do almoço pra poder resolver, né? Então vou no cabeceiro, vou no armário, vejo se outro terminou isso, vou entregar, pedir para outro entregar. E eu tenho que concatenar os horários, coordenar os horários, de acordo com os dias que eu tenho faxineira, né? Porque se vem entrega, ninguém quer saber, né? Eles querem fazer na hora que eles querem. E se você não tem ninguém em casa, não adianta. Então eu tenho que coordenar os dias que a faxineira vem, aí eu peço para ela ficar. Ela não gosta muito, né? Porque ela tem que ficar até a hora que o cara vier. Às vezes ela fica até 7 da noite. O dia que o tapeceiro, quando eles trouxeram a cortina ficou muito comprida, sabe? Aí eu pedi pra ele voltar e fazer uma barra à mão mesmo, pra suspender, porque senão ela vai marcando no chão, estraga, né? Em pouco tempo ficou horrível, fica toda marcada, além de ficar toda enrugada. Essa aqui ainda tá um pouco comprida. Eu sei que ele veio um dia, mas ele não chegou cedo, né? Ele chegou, eram umas 3 horas, o Du ainda viajou aquele dia. Ele chegou às 3 horas, eram 7 horas da noite, o Du viajou e ia voltar. Eu cheguei em casa, eu saí do serviço 7 horas da noite. Falei, bom, vou chegar em casa, né, ele não vem mesmo, vou jantar e vou dormir, né? Eu tava morta de cansaço. Chego aqui, tudo aceso, assim, estranho, né? Nunca tem ninguém. Aí eu olho, tá ainda a faxineira aqui e os caras fazendo bainha de cortina, minha filha. Veio a esposa do cara, que é quem fez a cortina, e sei lá, uma outra mulher que ela trouxe pra ajudar a fazer as bainhas. Tava terminando ainda aquela hora, né? Aí eu mandei a faxineira embora e tal.
Devia estar feliz,
né? Devia estar feliz, né? Mora longe, tem que tomar duas conduções e tal, né? Que derrota. Mas tua mãe já ajeitou todas as coisas pra mandar pro apartamento?
Não, nem começou.
Não, mas em termos de mobília, assim. Parece que você estava dizendo que não está cabendo, né? Tudo que vocês tinham na casa.
Nós estamos tentando nos desfazer das coisas que tem, tá? E para trocar, né? Porque você fica na dúvida, você também não vende. Então você ou vai aproveitar aqueles que tem mesmo,
ou não compra outro, né?
Ou não compra outro. Porque o que não pode é você levar para depois resolver vender quando já tá lá, entende? Porque só mudança, 10 andares, leva.
Você faz provisório?
Depois você tira, é horroroso. Então é melhor já deixar 100, sim, se o seu orçamento não der, deixar 100, do que levar. Então a mesa de jantar, vamos comprar uma mesa redonda mesmo, porque senão leva muito espaço, né? E tem aqueles dois sofazinhos lá da que estão na sala, que o pano desbotou totalmente, sabe?
apesar de cobrarem o preço de que não desvotaria.
Dizendo que não desvota.
Ele está totalmente desvotado. Ele está na dúvida ainda se vai mandar forrar de novo o sofá? Entende? Com outro pano? Ou se já deixa o sofá lá mesmo e manda fazer outro? Porque já tá. Nunca foi muito confortável aquele sofá, ninguém simpatiza muito com ele. Então você deixa. Mas também você tem que fazer duas salas depois, porque nós queremos.
Mas lá
fazer...
tem duas salas?
Tem duas salas grandes. Então, na sala que vai ficar de jantar, com a mesa redonda, nós queríamos fazer um ambiente. Assim,
um cantinho.
Um cantinho de televisão, porque minha mãe é fã das novelas, então ela tá jantando e ela tá assistindo novela. Então, pra ficar na outra sala. Mas como acontece hoje em dia, muitas vezes que está num pedaço bom, ela pega o prato e vai jantar na sala de visita.
Exatamente.
Então, é melhor já ficar a televisão em frente à sala de jantar. Então, vamos fazer um cantinho em frente, com televisão ali. E a outra salinha que seria de visita, ficaria talvez com esses móveis reformados, tá? Eu acho uma besteira, já que para deixar, não vai gastar mais dinheiro com eles. Porque ninguém gosta muito, porque vai gastar dinheiro para forrar sofá e daqui a 2 anos também você não quer mais.
Tem certa economia que...
Mas é que no fim, você quer que sobre alguma coisa porque não dá pra você fazer tudo, né? Então, tá nessa dúvida. Eu já falei pra levar o sofá do jeito que tá. Encosta por enquanto. Sei lá, faz o outro canto de televisão com um móvel novo e deixa aquele no cantinho. Daqui a 2 anos, se você quiser, 2 anos. Daqui a um tempo, se você quiser, você troca.
Tem. Não, é uma peça assim, não tem problema nenhum. O ruim é se você começa a levar
uma
mesinha, uma cômoda, não sei o que tem, você não tira mais mesmo.
Não, e esses aí, por enquanto, não estão uma aberração assim, que você chega e fala, nossa, que móveis horríveis, entende? Eles são novos, né? Mamãe fez aquela sala 1 ano atrás. Então, dá ainda pra você suportar, entende? Não tá um negócio horroroso. Mas acho que ainda eles estão. Tá ganhando a turma que está falando que vai trocar
por
outro fogo, né? Aquele sofá mesmo.
Então acho que vai ter o mesmo problema da minha mãe, casa de netos, né? Então, quando chega fim de semana, vem os netos, e os netos, para eles tudo é permitido, né? Então, subindo o sofá, que gracinha, que belezinha. Então não pode ter, eu já falei para a mãe, ela também não está levando, ela está querendo forrar o que está lá em casa. Eu falei, o negócio é forrar assim com tecido grosso, um brim, um negócio bem rústico, assim, bonitinho, mas resistente.
E cor escura,
porque a Paula chega lá, ela é gracinha, né? Ela sobe, vai comendo em cima do sofá, né? Mas ninguém consegue dizer não, né? Porque não gozo, né? Então, vai ficar daquilo. Agora, era bom se vocês tivessem uma outra casa, né? Um outro lugar para levar esses móveis. Que é o único jeito, a mamãe vai desmembrando quando ela muda, né? Como foi o caso da casa para o apartamento, foi o mesmo problema, que tinha muito móvel, né? E não era nada assim excepcional. Todo móvel que você vai juntando aos poucos, né? Não era coisa boa, mas o espaço era pouco. Então ela foi desmembrando esses para, acho que foi para São Carlos, para o sítio aqui, né? Foi o único jeito de.
Tem uns que dá realmente dó, né? A sala de jantar nossa é nova, você vê uma madeira que você não. Agora, se nós vamos comprar, não vamos comprar uma madeira tão boa, tá? E tá novinha, mas você vender pra turco a 500 cruzeiros a sala, que é o máximo que eles pagam, eles, se pagarem, entende? Eles vão vender pra, sei lá, uma instituição de caridade que vale mais, porque só vai juntar 500 cruzeiros aqui, 100 cruzeiros ali, só não compra uma cama. Então já dá pra quem precisa, porque também não vai surtir muito efeito, entende? E dá mesmo, porque ela tá novinha, uma madeira bonita.
Você sabe quando a mãe mudou, ela tinha no quarto dela a cama de casal e a mobília do casamento ainda. Quer dizer, 30 anos a mobília tem. E tá perfeita. Ela pegou, não ia caber no apartamento, porque era a cama daquelas de cabeceira alta e peseira alta, sabe? Então, assim, bem reforçada, a peseira ainda almofadada, assim, aqueles que usavam mesmo, né? E o armário. As portas são assim, arredondadas, sei lá, aqueles modelos assim de porta, assim, trabalhado, não era reto, assim, vinha reto.
Então ela pegou levar a cama para São Carlos. E agora já está faltando cama de casal lá, né? Porque já são quatro casados. Então sempre vai um ou outro e ela tinha que ficar juntando cama de solteiro. Então ela pegou essa cama de casal, mandou o marceneiro de lá fazer uma outra peseira assim, baixinha para a cama. Pegou a peseira dela, fez uma outra cabeceira e fez um outro estrado com uma nova peseira para essa outra. Então ficou uma cama. As duas iguais, né? Só que uma com uma cabeceira alta e a outra com uma cabeceira baixa. Porque era a antiga peseira que virou cabeceira, né? E ele fez o estrado, ficou boa, você vê. Ficou boa mesmo a cama. E assim ela foi aproveitando, né? A mobília de sala de jantar também era do tempo de casamento dela. A sala de estar, o sofá e as duas poltroninhas, o papai que desenhou quando eles casaram também, está no sítio aqui, né? Ela mandou para cá. Ficou aqui, mandou só revestir as almofadas também de tecido assim de brim, né? Para ficar bem à vontade. Mas tudo assim, e madeira boa, como você disse, que hoje não encontra mais. Então acaba aquilo, o móvel está perfeito, por mais que ele pode estar assim, o verniz estragado só, né? As cadeiras da sala de jantar da mamãe, tem, o assento é todo de couro lavrado, sabe? Como usava antigamente, é só o couro assim, um couro deve ser
Tipo,
um couro cru, mas é um couro, deve ser couro de boi, porque o couro de porco
bem
é mais
grosso, né?
fininho, ele é bem grosso, é duro, né? Só o couro é bem duro. E ele é todo lavrado, todo desenhado, sabe? E aqui, mas está perfeito, não tem um estrago no couro. E ele é todo preso por aqueles botões do lado, assim, mas não soltou um botão, não estragou. E olha, a gente fez, né, para usar, quer dizer, não era assim uma coisa que a gente não podia usar. Mexia, usava, sentava, sujava, mas tudo é coisa que é bem feita, que não estraga, né? Em compensação, a sala de jantar que ela comprou para o apartamento, que já é mais atual, né? Um colonial, esse colonial que estava usando, né, na época, com palhinha na cadeira, tudo, a cadeira já está abrindo, assim, o encosto já está descolando.
É, sempre encontro.
É uma porcaria, né?
Mesmo que você queira pagar um preço mais alto, você
Não
não
tem.
encontra, não existe.
Não existe.
Não faz mais.
Isso é verdade. Isso você nota muito, e principalmente em laqueado. Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia, né, me acertar, porque lá na Europa o laqueado deles é muito melhor. Qualidade de tudo, né, em geral, muito melhor do que o nosso. Isso não se discute. Não digo que tudo lá seja bom, mas nesse aspecto você nota que as coisas têm um controle de qualidade. Então tudo é bem mais feito. Aqui não, aqui o negócio é, tá vendendo, então vamos fazer, vamos vender, né? Enquanto colar, tá colando. Quando pegar, nós estamos fazendo aqui. Então vai desse jeito. Mas ah não, então o laqueado deles é um negócio bárbaro, sabe? Parece um veludo. Assim, olha, aquilo é aquela tinta bem passada, assim, mais espessa, uma camada espessa de tinta, sabe? E aquilo você pode limpar, aquilo não sai, assim, não vai. Que o daqui, se é esse fosco, ele vai saindo aos poucos, né? Aquele brilhante, ele trinca, lasca. Não sei, o pessoal comenta, né? Que aqui racha com o tempo. É. Qualquer coisa já vai saindo lasca do laqueado. Lá não, é muito mais resistente. Então você chega aqui, eu tava louca quando eu fui, eu tinha ideia, a minha ideia era fazer tudo assim maquiado e tal, né? Aí quando eu cheguei e comecei a ver os móveis daqui, não dá, não tem condições. Primeiro que não é móvel resistente. Você olha assim, aqueles quatro pauzinhos assim, né? Preso com quatro preguinhas. Você sabe que a primeira vez que você usar, aquilo vai abrir, né? Que é mal feito. A pintura ultra mal acabada, assim, aquele móvel que nem foi bem lixado, assim, já tacaram tinta por cima, né? Tão incrível.
Agora, você falou em laqueado. Você sabe por acaso onde você poderia encontrar alguém que laqueasse ou pintasse de branco? Para mim não é tão importante ser laqueado,
Fazer
entende?
um tipo de pintura desse jeito, né?
Porque eu estou precisando pintar de novo
Quem deve
massa, né?
saber é a Lúcia, eu posso perguntar para ela, porque ela tinha lá na casa que estavam morando, acho que era o berço das crianças, era laqueado. Daí o André e o Xande não estavam mais dormindo em berço. Então a mamãe mandou fazer uma cama para elas nesse marceneiro que fez a daqui do apartamento. E então ela queria laquear para ficar tudo igual, porque o quarto das crianças era todo laqueadinho. E ela mandou alguém laquear, eu não lembro quem foi. Pintasse no revólver. Ela deve saber.
Isso mesmo. Porque, inclusive, o moço que pintou da outra vez meu guarda-roupa, e essa arca que eu disse que eu quero levar, foi um que indicou como se chama? Não é marceneiro. Que estofa móveis?
Ah, um tapeceiro.
Tapeceiro. Então ela tinha mandado um sofá. Ele foi lá em casa, pintou o guarda-roupa e a arca, tá? Depois a mãe perguntou se ele não conhecia algum tapeceiro assim que formava sofá. Ele indicou um. Só que esse um sumiu com o dinheiro que minha mãe deu de entrada e o sofá também. Então mesmo que ele também já deve ter sumido do endereço dele.
Deve ter coragem de
olhar esse tapeceiro. Não, Dona Mariana. Mas diz que ele fica naquela região mesmo. Ele diz que é sempre assim, ele abre a lojinha, põe um monte de móveis assim, pede para começar o serviço, pede uma entrada. E depois de um tempo, assim, uns 2, 3 meses, ele fecha a loja e abre um outro. Ali mesmo, na Vila Mariana. Mas aí nós desistimos, né? Estava dando muito trabalho para você ir procurar o cara. Nós somos 3 meses lá. Ele falou, não deu para começar. E você viu o sofá? Ele desmontou as almofadas, tirou o foco, como se tivesse começado a trabalhar. Sabe? Até que um dia lá, fui lá e dei mais ou menos um ultimato para ele. Falei, se o sofá não tiver terça-feira lá em casa, era um sábado. E ele falou que demorava uns 2 dias para terminar. Falei, se o sofá não tiver terça-feira lá em casa, na quarta meu pai tá aqui. Até agora ele não nem deixando ele tomar conhecimento do caso, porque meu pai é meio estourado. E talvez ele venha com, sei lá, algum delegado de polícia, se for o caso. Pode ser que da primeira vez ele venha aqui só conversar com o senhor. Agora, se o senhor não tem dinheiro, qualquer coisa, ou gastou o dinheiro, tá? E se eu não pode terminar o serviço, o senhor leva o sofá do jeito que está. E depois o dinheiro que realmente deu de entrada, você devolve. Agora, como vai devolver, se você não tem que devolver inteiro, meu pai também vai te forçar. Meu pai te matar porque você não tem dinheiro. Aí você resolve com ele. Mas se o sofá pronto ou do jeito que está agora, tudo desmontado, você dá para casa na terça-feira. Quando nós fomos lá, nós não fomos nem na quarta nem na quinta. Na sexta-feira que nós fomos lá, ele tinha fechado a loja. Disse que ele tinha fechado na quarta-feira. Quer dizer, contou essa história, sabe? Que ele abre, fecha a loja e abre.
Mas será que ele acaba de reformar depois e revende para outros? Será que tem mercado isso? Tem comércio?
Ou vende o próprio material que tem dentro do sofá, utiliza. Não digo que ele não entregue para ninguém, né? Mas uns 3 ou 4 que ele pega, ele entrega um.
É, para poder não.
E senão não também. Utiliza o material do outro, né?
Ah, sim, pode ser isso. Ele não precisa gastar em material, né? Então o lucro dele é líquido. Ele não tem gasto nenhum.
É, fala que ele tira de entrada e sumiu.
Exato.
Foram 500 contos que ele levou, assim, de presente pra ele.
Incrível, né? Não, e nesse ponto que eu acho importante você ter, para esse tipo de trabalho, ter um marceneiro, ter um tapeceiro, ter, sei lá, um encanador, essas coisas de casa, assim, você ter uma pessoa conhecida é importante, porque chega uma hora que você precisa de um negocinho qualquer, se o cara não é conhecido, ele não te faz. Por exemplo, o marceneiro, ele quebrou pra gente, esse que fez os armários da cozinha, ele quebrou um galhão, ele fez um monte de coisinha que não é serviço dele, entendeu? Mas ele fez mais por amizade, assim, porque a gente fez um serviço grande com ele. Então, sabe, eu ia tendo os problemas, assim, comentava com ele, falava, não, deixa que eu venho aqui, eu faço pra senhora, tal. Então, por exemplo, instalar esses, como é que se chama? As argolas de banheiro, essas argolas cromadas para toalha, tinha só aqueles de louça, né, vinha acompanhando os sanitários. Então, nós mandamos tirar aqueles cabides que vem no banheiro de louça. Aí eu mandei tirar aquele e comprei essas argolas. Essa eu comprei na Consolação. É uma casa que tem na Consolação. Aqui em cima, quando você vai para a cidade, do lado de lá, do lado esquerdo, tá? E ela tem, é uma casa que tem só esses negócios. Inclusive ela tem cabideiro, tem assim de metal dourado e prateado. Tem cabideiro, tem as argolas. Tem essa que eu pus no banheiro, não sei se serviu para toalha de banho. É bom, ele é um cabideiro para toalha duplo. Então ele tem, é um cabideiro só, mas dá para você pôr duas toalhas de banho, tá? Então essas peças, eles não estavam, eles só vendem a peça, né? Eu acho que eles têm pessoas conhecidas para fazer a instalação, mas seria cobrado à parte. Então o carpinteiro, não, o marceneiro falou para mim, quando eu fiz o serviço, ele falou, não, quando a senhora comprar, deixa que eu venho e instalo. E ele veio furar, eu marquei direitinho, ele furou, pôs com bucha, tudo direitinho, aquela bucha de nylon, né? Ele pôs com a bucha de nylon, parafusou, tudo direitinho. Fez isso, aquelas pecinhas que eu pus, você viu na máquina de lavar, eu pus em cima duas prateleirinhas, não sei se você reparou, mas aquilo lá era as abas do fogão, né? É, eram as abas do fogão. Como eu fiz o fogão preso nos dois lavinhos, então eu não ia aproveitar. E ele me deu ideia, sabe? Ele é bonzinho esse marceneiro. Ele falou, olha, por que a senhora não aproveita? Faz duas prateleirinhas pro... Ele tinha dado ideia pra fazer no banheiro, sabe? Aí eu não fazer no banheiro, eu tô precisando muito mais aqui, que eu não tinha lugar pra pôr aqueles negócios de limpeza, esse sabão, essas coisas que precisa toda hora, né? Eu falei, não, então põe as duas aqui, cobre direitinho em cima da máquina de lavar. E aquilo é bom, porque aquilo é pintado a fogo, né? Fogão. Então aqui não tem jeito de com água assim, de oxidar, de enferrujar, de nada. Lá vai durar o resto da vida, né? Então, é tranquilo, um negócio que não tem problema, né? Então essas porcarias, se você não tem uma pessoa assim que é conhecida, você não vai chamar um cara pra vir fazer um furinho na tua parede pra instalar uma aba de fogão, né? Então não adianta. E uma pessoa conhecida nem vai cobrar nada, porque não custa pra ele estar com a furadeira mesmo, então ele vem e faz na hora, né? Instalar o olho mágico, foi ele que instalou esses negócios de... Como é que chama? Esses frisos que a gente pôs na porta da frente, de borracha, para não entrar sujeira nem água quando eles lavam lá fora. Ele também instalou pra gente. Porque na época tinha um cara instalando, né? Vinha aqui, vai ter, você vai ver. Vai aparecer gente fazendo tudo, né? Não, só não quer instalar não sei o quê, só não quer fazer isso, só não quer fazer... Tintureiro aparece lavanderia, aparece padeiro, aparece tudo. Eles sabem que o projeto está terminando, então eles vão dizer, tem uma tinturaria que até hoje, faz 4 meses, ela deixa toda semana um bilhetinho para mim. Estive aqui para retirar a roupa. BDC. Não desistiu ainda. Eu já disse que eu não quero, que eu não tenho, já arranjei outro, mas eles não desistiram ainda, sabe? E na época a gente não quis fazer esses frisos da porta, porque o Du achou, não, a gente compra, tá ali o estado, né? Tava tudo entusiasmado em fazer as coisas, né? Mas aí o tempo foi passando, ele foi vendo que ele não tinha tempo para instalar, e aí não tinha mais o cara, sabe? Porque ele acabou não comprando, né? E ele não tinha mais o cara passando aí para instalar, né? Então foi bom, e agora, né? Como é que vai fazer? E o vão que eles deixaram embaixo da porta, eles tiveram que cortar a porta por causa do feltro, né? A gente pôs o feltro a mais. Então eles tiveram que acertar a porta por causa do feltro que não estava previsto. E ficou, a porta da entrada ficou uma diferença boa. E entrava só com o vento, entrava a sujeira e lá fora não estava bem limpo, né? Então aquela sujeira vinha toda para a sala. Então precisava pôr de qualquer jeito, né? Aí a minha salvação foi o marceneiro. Ele falou, não, eu tenho isso lá, eu arranjo, conheço isso, gente, tudo quanto é negócio, né? Então ele conseguiu e ele veio instalar.
Esse negócio é um senhor que é quebrar galho com essas coisas, ele faz desde instalação elétrica, não é nada. Mas ele faz mexe tudo. Entende? Ele até, desde carpintaria, tem casa quando fizeram aquela reforma que abaixaram o nível da entrada, que tiraram o jardim e fizeram cerâmica, ele fez. Se você tem um problema elétrico, ele que vai, se vaza caixa d'água, ele que conserta. Mas só que tem uma diferença, tudo que ele faz, o menor parafusinho que ele põe, ele cobra. Não é assim de só fazer amizade, tem que ele cobra. E outro dia a Regina estava falando, São Paulo, acho que esse papai é rico, porque tudo ele fala, vamos comprar novo. Outro dia a mamãe estava com um problema que o chuveiro estava vazando. Ele falou, vamos comprar um chuveiro novo. Ele falou, quem vai comprar um chuveiro novo? Vou mudar daqui a 2 meses, vou comprar um chuveiro novo, deixar na casa. Pra quem quer um chuveiro. Depois, o que ele queria? Não sei que a mãe mandou fazer alguma coisa. Ele falou, pra que consertar? Vamos comprar um novo. Ah, o exaustor, que não tava muito bom. Também consertou o exaustor, mas ele queria comprar um novo.
Então, tudo para ele é lógico, mais fácil,
mais
né?
Fácil, mais fácil falar
e não consegue. Mas se sabendo cortar, você não é levado, né?
É. Mas se não tiver uma pessoa assim, é difícil, viu?
Não,
e o tapeceiro nesse ponto foi bom também, viu? Esse tapeceiro que a gente fez nos estofados. Porque ele é bem legal, o tipo da pessoa que eu acho que não vai dar assim uma mancada. E depois é uma pessoa que não vai também desaparecer. Então ele já disse que o dia que eu quiser, por exemplo, lavar a cortina, ele vem retirar pra mim. E ele, por exemplo, aquela cadeirinha de couro que você viu ali, a poltroninha mesmo, ele deu de presente pra gente.
Uhum.
É, porque ele achou que tinha dado uma diferença no preço, né? Então ele ficou preocupado com aquilo, do que ele tinha calculado, uhum. Quando ele fez mesmo, tinha dado uma pequena diferença, então ele ficou preocupado em cobrar aquilo, já achando chato, né? Então ele resolveu depois dar um presente. Então ele falou, ah, não. Quando nós fomos aí, foi o dia que ele veio consertar as cortinas. Ele falou, como a gente foi lá, nós vamos levar uma surpresa para o senhor. Falou, o que será, né, a surpresa? Nem podia imaginar o que podia ser. Aí ele chega aí, mas ele parecia uma criança, sabe cara de criança, assim, querendo ver a reação, né? Então ele queria que o Du tivesse aí, exatamente ali, ele tinha viajado. E ele não ia estar aí para ver a cadeira. Então ele chega, aqui está a surpresa, ele chegou assim... Sempre criança, né? Quando traz alguma novidade, né? Com a poltroninha. Só que ele tinha feito estofado, almofada de assento, né? Ele tinha feito revestida de tecido. E um tecido assim, estampado também, um tipo desse tecido que eu fiz, não sei como é que chama, um brocado, não sei o que é aquilo lá, um tecido grosso assim, mas era estampado em amarelo, marrom, porque ele tinha ideia que a gente fosse pôr no escritório, sabe? Ele fez que a gente pôr no escritório, mas aí eu expliquei que não ia caber, né? Ele não tem espaço para pôr, e que eu tinha pensado, de fato eu já tinha pensado em comprar alguma coisinha assim para fazer um cantinho ali, né? Então eu falei, bom, então vou fazer essa. Eu falei, bom, então agora eu vou mudar o presente, né? Vou aproveitar e vou mudar o presente. Aí eu pedi para ele fazer para mim a almofada de couro, né? Igual, porque aí pelo menos combina, não tem problema nenhum, né? E eu queria fazer uma almofada igual aquelas almofadas soltas, azulona também, né, azul turquesa, assim, mas não tinha no tecido que eu queria aquele tom de azul, então isso eu fiquei de fazer depois. Mas o assento eu pedi para ele fazer, inclusive ele teve que pintar aquele outro sofazinho de couro que eu já tinha feito, a estrutura que é de couro, o couro de porco eu tinha feito mais claro, um tom mais claro, sabe, porque eu tinha achado que combinava mais com tapete. Mas aí não estava combinando, a poltroninha não combinava o tom do couro com o sofá e a almofada não tinha que ver nada com nada, né? Então aí eu pedi para ele, explicando, né, que ia ficar na sala, tal, com jeitinho, né? Eu pedi para ele escurecer o sofá, ficar tudo igualzinho, de acordo, né? Porque ele é uma pessoa, assim, muito simples, sabe? Mas que não tem muita visão, assim, de decoração, né? Então ele faz as coisas, mas ele não tem muito, você precisa sempre dar uma olhadinha e orientar.
Mas o presente individual,
é,
né?
Exato, ele não imaginar o ambiente. Todo, né? Então eu expliquei pra ele, falou, não tem problema, a gente vai, inclusive acho que dá pra fazer lá mesmo, a gente desce o sofá pra garagem, se for um dia bom, a gente, eu levo o pintor, porque tem um cara que é especialista, né, em pintar couro, né? Então eu levo o fulano lá que pinta couro, e ele já faz o serviço lá mesmo, né? Que aí tem a poltroninha e o sofá para ir comparando para chegar no mesmo tom, né? Escurecer no mesmo tom. Eu sei que aí um dia, de fato, ele veio, trouxe o cara e pintaram aí embaixo mesmo. No instante, eles escureceram o sofá no tom da poltroninha e fez a almofadinha de couro. Aí eu fui lá para pagar a o couro, né? Que ele gastou na almofadinha, o trabalho. Não deixou pagar. Imagina, aquilo lá era um presente. Não vai pagar, não sei o que e tal. Não deixou pagar. Mas é bom, porque é uma pessoa que você sabe que amanhã, a hora que você precisar, porque é lógico que ele também está com interesse, porque ele quer mais serviço. Então ele sabe que a gente ficando contente, a gente vai falar bem dele para os outros. E amanhã, a hora que a gente precisar de alguma coisa que se refira à tapeçaria ou a tapeceira, a gente vai procurar direto ele, né? Porque sabe que já é conhecido. Mas de certa forma, ele também se prejudica, né? Na primeira vez, porque perdendo um pouco, ele sai, né? Mas compensou. Ele trabalhou direitinho, viu? Tudo que ele fez pra gente, ele fez bem assim. Precisa orientar, né? Mas fora isso, ele fez bem acabadinho, tudo, né? Esse aí, essa foi a única que ele não deu, desse. Essa eu comprei numa casa, uma mulher que pinta tudo. Que é aquela que a Marília deu a dica. Um cara que pinta tecidos. É Paulo Becker, chama. É lá na... perto de onde eu trabalho, perto da 14 Bis. Uma ruazinha ali perto, com São Vicente, acho. Não sei o certo nome. E... é São Vicente?
Sim.
E ele estampa. E, por exemplo, a estampa, em branco, ela é exclusiva da forma. Sabe, daquela loja? Então, eles não podem vender. É, não pode vender na lojinha, porque só na sua forma que vende. Tem uma outra que é exclusiva da Home Store. Ele faz especialmente para lá. É, aliás, é uma assim, parecida com essa. É estampado tom sobre tom, sabe? Mas é assim, em vez de ser linhas geométricas, né, um desenho como esse que é estilizado, é assim, como se fosse samambaias, folhagem, assim, samambaia subindo assim na cortina, sabe? É bonita também a estampa. Só que o tergal é branco e estampado em branco. Então, onde é estampado, fica assim opaco, como você está vendo aí, né? E o resto fica mais transparente. Essa era da Home Store. Inclusive, eu já tinha visto numa revista.
E como você conseguiu comprar?
Não, essa é da Samambaia.
Ah, né?
Agora, essa, acho que era da Forma em branco, mas em bege não tinha problema, ele podia vender. Entendeu? Ah, quer dizer, tem uma cor que é exclusiva da firma, da loja. Depois as outras, não. Então, você compra lá mais barato. Agora, a vantagem não é tanto na diferença do preço do tecido, porque... pelo menos um dia que eu estava lá, apareceu uma decoradora procurando tecido e comentou comigo, a hora que a vendedora saiu lá para verificar qualquer coisa, ela comentou que na forma, eu paguei, por exemplo, esse tecido, acho que 53 o metro. Na forma estava por 65. Quer dizer, não é tanta a diferença do tecido. Mas na forma, eu acho que você tem que fazer a cortina com ele, se não me engano. Eu não sei se você pode comprar só o tecido. Eles devem ter alguma forma de...
Você não vai comprar um metro, né? Você compra vários metros. Então, não tem...
realmente, no todo, dá uma diferença, né? Mas a forma deve ter isso. Essa é pertinho da Praça 14 Bis, né? Rua, acho que é São Vicente. Sabe a 13 de Maio?
Uhum.
Aquele pedacinho que ela é estreita. Não aquele pedaço novo que eu chamo de 13 de Maio, mas não é 13 de Maio, né? 13 de Maio é aquela estreitinha, onde tem o Roberto, aquelas cantinas ali, né? Então... A São Vicente termina ali na 13 de Maio. É uma travessinha ali daquela. Mas é bom lá. Ele tem, inclusive, tem tecido rústico. Tem coisas assim estampadas, estampas bem coloridas, sabe?
E ele tem... normalmente, como funciona?
Não, normalmente, como loja. Só que é uma casa, né? Você toca a campainha e a fulana vem te atende. Esse aí eu tive que encomendar, porque não tinha metragem, sabe? Todos tinham esse tom clarinho, tinha o mesmo tergal estampado era um bege, assim, uma cor um pouquinho mais forte que essa, tá? Então já não era tom e tom, né? Depois tinha o mesmo tergal estampado em marrom café. Mas nenhum dos três tinha a metragem que eu precisava, precisava pelo menos 15 metros, né? Porque são cinco panos de três alturas, né? Tem que pegar três alturas e botar no mínimo 5 panos, senão ela não dá franzido quase, né? Fica sem graça a cortina, fica muito reta, ela fica sem movimento. Então, você vê, a altura aqui é 2,60, né? Então, 5 panos de 2,60 dá por aí, 15 metros. Com a barra, tudo, né? Você tem que considerar o que você vai gastar em barra, lá em cima pra aprender aqueles negocinhos, a faixa lá, aquele acabamento, bandô, né? Que a gente chama. Então, deu 15 metros, aí não tinha, sabe? E eles não fazem menos, quando eles têm que estampar, eles não estampam menos do que uma encomenda de 25. Mas eu não queria 25, eu queria só 15. Isso, então aí apareceu uma outra encomenda e a sorte foi que apareceu logo. Então ele mandou fazer as duas. Em questão de um mês ele me entregou.
E qual que tem mais vantagens? Você comprando pano fora e mandando fazer a cortina ou... ele
entregou o pano? Não, os outros que ele deu, as outras cortinas que deu o pano, se você for calcular, se você for calcular o total, eu acho que aquela sai mais em conta, porque o tecido é bem mais barato. Por exemplo, comprar aquele que eu tenho na sala, não é chantum, não. Esse tecido, você tinha de algodão, tá? cetim de algodão, e a de baixo é uma tergaline, como essa, é um tecido assim fininho, né? Então, aquele cetim de algodão, acho que não devia estar mais do que 15 cruzeiros de metro.
É. Fazer,
né? Agora, realmente, um negócio estampado assim tem valor também, né? Porque é um negócio diferente. Se bem que essa daí eu tive que fazer bem discreta, porque eu já tinha assim, os móveis muito, né? Esse verdão assim, eu não podia fazer um negócio muito maluco, né? Eu tinha que fazer uma coisa bem discreta. Mas eu gostei, eu não tinha assim, dentre os princípios que ele me mostrou. Não tinha outra coisa assim para escolher para a sala de jantar, sabe? Tergal também não tinha. O tergal que eles têm, em geral, aquele rendado, aquele assim, já não dá mais, né? E eu então tergaline lisa, né? Aí eu resolvi comprar só essa lá nesse cara, né? Mas ele tem assim tecidos rústicos desses, tipo de juta, assim, um linhão, né? Para você fazer aquelas cortinas de rolê. Mais lindas, sabe? Aquelas estampas bem malucas, assim. Então, para quem faz, de fato, o quarto, por exemplo, como você quer fazer um quarto em laqueado branco e põe uma cortina, assim, bem viva, então dá um destaque bacana, né? Tem coisas lindas.
Escuta, você falou em sala de jantar, né? Normalmente, onde vocês fazem as refeições?
Bom, até agora nós estamos fazendo as refeições na cozinha, né? Você viu que aquele consolezinho que eu fiz do lado da pia, ele é de abrir, né? Então ele tem um tampo móvel e é só eu virar, né? Eu viro assim e tem dois pauzinhos assim que a gente puxa e apoia a mesa, né? Então aquele tampo não é muito grande, não. Ele tem 60 centímetros, mas dá para você juntar ali. E depois para a gente é prático, porque sem empregada, você já pensou, eu vou arrumar aqui, eu tenho que pôr o feltro na mesa, põe a toalha, e vou arrumar a mesa e põe negocinho para prato quente, copo, não sei o quê, tudo para os dois jantares. E depois toca tirar tudo e levar tudo para lá. Então, só o tempo que a gente perde, né, não compensa. Você já chega tarde cansado? Pois é, não dá. Então a gente faz lá mesmo, né? Porque lá já tá tudo, é só tirar assim do armário, pôr ali e jantar, né?
Prato, você já faz de prato,
É, eu nem tiro, nem uso travessa para pôr a comida, nada,
que
né?
tipo de prato você faz?
Agora você me pegou, hein? O trivial. Trivial. Bom, é meio difícil. Depende muito do gosto do marido, o trivial, sabe? Depende muito. O mais importante é saber o que o marido gosta. Mas, por exemplo, o Bruno gosta muito assim, de cozido, né? Coisa cozida. Cozida assim com molho, ensopado, esses negócios assim, não gosta. Ele gosta mais de coisa assim, frita, sequinha, sabe? Comidas secas. Então, eu tenho sempre tem que ter carne, tem que ter frango, peixe, né? Porque não tem muito o que variar, né? Então, eu faço, por exemplo, arroz, eu já faço e já deixo, né? Não tem jeito, todo dia eu chegar ainda fazer arroz e mais o resto, vai jantar 9 horas da noite tranquilo, né? Então eu já deixo, faço uma quantidade boa de arroz, já deixo para uns 2, 3 dias, né? Aliás, nem eu faço, eu pego, deixo já,
Você
faço com esse
faxineira
tio o dia
bem?
que ela vem, sabe? E ela já deixa para mim pronto, né, o arroz. Então, eu chegando, eu faço uma carne, né? Ou preparo carne, então frango. Mas sempre assim, é mais frito mesmo que eu faço, sabe? Então, uma coisa assada. Mas sempre procurando deixar assim sequinho, sabe? Nada assim muito ensopado, que ele não gosta. Verdura, adoro verdura, né? Então, eu faço sempre salada. Sempre tem que fazer salada. Ah, faço alface. Principalmente alface romana, né? Que ele gosta. Então, alface, agrião. Uma chama chicória e de cozida, assim, verdura refogada, ele gosta, eu faço espinafre que a gente come, mas eu faço assim, aquele refogado que não fica água, sabe? Verdura assim, bem sequinha, né? É, porque senão não dá, né? A espinafre. Mas, outro dia eu fiz beterraba, achei que ele não gostava de beterraba, nunca fiz, né? Eu fiz outro beterraba, não, berinjela. Fiz outro dia berinjela assim, a milanesa fritinha, e ele gosta. O que mais que eu faço? Faço sempre assim, uma verdurinha, uma verdura, ou se eu não faço salada, eu já faço uma verdura cozida, né? E a carne e o arroz, né? Pra ver se é mais rápido. E de vez em quando eu faço, ele não gosta assim muito de. Aliás, não que ele não gosta, diz que não faz bem pra ele comer sempre feijão. Então, de vez em quando eu faço feijão, mas aí eu já faço feijão com carne para não precisar fazer uma fritura. Então, eu já faço um feijão assim, tipo feijoada mesmo, que aí já é um negócio que alimenta, né? Se bem que para você comer isso à noite é meio pesado. Ou então eu faço grão de bico também, grão de bico com paio. Então, eu já evito de fazer fritura, né? Quando eu faço um negócio desse. Mas eu não aguento mais cozinhar, não. Não
E
dá.
super gel.
Ai. Não, aqui eu não sei, eu não experimentei aqui a supergiana. Não sei.
Tem alguns pratos que são comíveis,
Tem,
não
a
sei
mamãe
qual.
usa. A mamãe usa, por exemplo, o camarão deles, aquele camarão à baiana, acho que chama. Ela usa aquele prato não para fazer o camarão à baiana, mas ela faz. Eu não sei o que ela faz, não, ela estava
Isso.
dizendo. Ela aproveita o prato e dá uma incrementada, né? Porque aquilo natural, ele não é, diz que
Não
não é
sei
tão
se é da
gostoso.
supergel, mas é um produto congelado, tá? Eu entendo bastante cozinha.
Eu também,
Mas
e
é um
comigo?
produto congelado que o estrogonofe deve ser muito bom. Eu não sei qual dele. Agora, a minha estreia tem peixe muito gostosa.
Afindos.
Você já comeu? Só uma delícia.
Afindos eu usava
Afindos.
na Suécia. Eu não
Usava
sabia que era da
só.
Nestlé. Não sabia, não. Eu vi lá
Pelo
na
menos
Suécia,
todos
né?
que
Eu
eu
usava
conheço.
todos os produtos Findus lá. E eu pensei que fosse sueco. Aí quando eu cheguei aqui, olhei no supermercado Findus, eu falei, olha, acho que eu estou
Tem
olhando
isso, né?
errado, né? É Suíça. Eu não sabia, não. Eu pensei que fosse sueco, né? Depois que eu vi que não era. Eu
São
usava muito
gostosos os
lá.
peixes, tá, né?
Então, eu usava o bacalhau deles. Eles vendiam um bacalhau congelado. Era um filé de bacalhau ao natural, não era salgado, tá? Ele era congelado. Aí você comprava, já vinha na caixinha, né? O filé, eu descongelava e fazia esse bacalhau à portuguesa, né? Que você faz assim um bacalhau frito no óleo, né? Deixa primeiro ele refogar bem no azeite, ele quebra inteirinho, né? Então fica todo um pedaço. Aí você joga quatro ovos num prato, bate bem e depois joga. Então aquele ovo no, no, na gordura, ele fica assim todo douradinho, sabe? Então ele fica todo soltinho, ele fica sequinho o bacalhau. Com o ovo ele seca assim, né? Fica dourado. Aí põe azeitona, esses negócios assim gostosos, né? E lá eu usava muito e era fácil de fazer. Eu só tinha que lembrar de descongelar antes, mas
Já foi.
depois no instante fazia, né? Agora aqui eu não faço porque eu tenho que comprar o bacalhau salgado, né? E ainda ficar pondo 4, 5 mil águas, né? Pra sair usar, pra usar o bacalhau. Então eu
E
dá uma
afins
preguiça,
aqui
não
não
faço.
tem bacalhau?
Não, bacalhau eu não vi. Assim como tem
É,
lá,
só
não
vi
vi.
filé de peixe, camarão, essas coisas.
Eu comprei o bacalhau que eles têm aqui, mas é salgado também. É caixinha, mas é um pedaço do filé normal, assim, salgado. Você tem que pôr na água também, não refresca muito.
É, mas é bem assim, né? O congelado deve ser pronto para servir, praticamente, quase.
Eu não sei se é porque no transporte de lá para cá
Sempre o
é
sal ajuda.
problemático, porque o bacalhau deve vir de lá mesmo, né? Pelo menos diz que é da
É.
Noruega.
Almoça fora, né, normalmente? Como é que você faz? Que tipo de lugar você procura para comer? A minha
Justamente.
mesa de trabalho mesmo, que
Então ela não almoça fora, ela almoça dentro.
maioria das vezes eu levo sanduíche de casa mesmo. Ou
Afora, né?
quando eu tô cheia de comer pão, essas coisas, aí eu levo carne assada, cenoura, tomate e faço minha refeição.
Mas você tem onde esquentar tudo?
Não, com fria mesmo. Porque carne assada fria não é
Ah, não.
ruim, porque ela fica sequinha,
Ah.
sabe? Tipo assim, lagarto,
Aquela
sabe,
carne
assado.
vinagrete, assim, gostoso,
É, inclusive carne vinagrada, eu parei de levar um pouco porque enjoei. É,
né? É
no pão ainda,
sempre.
é. Mas eu levo cenoura, tomate, essas coisas e como. E de vez em quando eu tô, assim, com um pouco mais de tempo, tô com disposição de sair, aí eu vou ali no Guanabara, esquina da São João, pra
restaurante mais
adequado para executivo mesmo, sabe? Você vai à meia-dia, só tem trabalhador do Brasil ali. Então tem de tudo. Tem churrascaria, tem massas, tem, sei lá,
pratos
baianos, tem que mais? Bacalhoada. E sempre tem o prato do dia, sabe? Tem feijoada, tem bacalhoada, tem, sei lá, peixe. Mas muito raro, porque normalmente quando eu como muito, depois eu já não tenho muita vontade de trabalhar.
Depois eu como, eu já fico sem vontade. Então eu prefiro comer
em casa. Carne. Mas agora eu já estou variando um pouquinho antes, porque antes eu, não só em casa, como em restaurante, eu pedia filé com fritas.
Só.
Agora eu já como carne um pouco mais variada. Mas,
não, você tá falando em comer cenoura, até estranhei, porque...
É, mas sempre tem que ter pelo menos um pedacinho de carne, senão parece que eu não almocei, não jantei. Eu sou bem enjoada mesmo, porque verdura eu não como. A única verdura
salada,
que eu como é só...
Come?
Minha salada é alface, tomate e cenoura. Passou disso, eu não como mais nada. Pois verdura cozida nenhuma, não como. Não. Acho lindo os pratos, por mais enfeitados que sejam, mas não como. O que mais que eu como? Carne?
Massa
eu como.
Peixe não.
Peixe só filé. Porque eu tenho medo de
engasgar. Filé de peixe. Mas aí é trauma que a gente tem de infância de espinha.
Não que eu não gosto de peixe. Eu gosto do gosto da carne. Peixe eu gosto. Mas eu não consigo comer assim com prazer, sabe? É um negócio que eu vou comer preocupado e me tira toda a vontade. Eu paro na metade.
Eu como peixe muito devagar. Eu também tenho essa preocupação. Não sei se é porque a gente não uma vez engasgou, engoliu espinho, sei lá o que foi, né? Então eu como tão devagar que no fim a comida fica fria e você perde a fome.
Eu gosto de comer. Então,
eu prefiro também. Todo peixe que não tem assim espinha,
com milho ao molho branco, eu acho muito gostoso. Mas é só
e camarão. Camarão você come.
Mas é gozado, eu como camarão ou peixe, assim, eu acho, parece que eu não comi ainda, sabe?
Ah, é?
É, certo. É entrada. Não, não me alimenta. Então chega assim, hora de dormir, 11 horas, meia-noite, eu tô com fome de novo. Se eu jantei peixe, eu tô com fome. Eu posso jantar bem, sair bem satisfeita da mesa, mas meia-noite eu tô com fome de novo.
E a mãe, eu
não
vou jantar.
Porque não
comeu. Não, só se eu não comer bem. Se eu comer peixe, assim. Porque às vezes um prato que você faz sempre para peixe, para camarão, você tem que fazer um prato mais sofisticado, assim, em termos de condimento, né? Um creme de leite, um negócio assim, mais enjoativo, né? Então talvez a gente não coma tanto como comeria se fosse uma carne, um bife normal, uma bife milanesa, sei lá o que, né? Então talvez isso, para mim,
eu falo mais genericamente, entende? Porque assim, tem dias que eu posso comer. Isso eu me sinto satisfeita, não é? Também todas as vezes que eu como
certo.
Camarão, que a meia-noite eu tô com fome.
É.
Entende? Mas normalmente
eu mais do que se você comer carne.
Se eu como carne, eu tô alimentada. Muitas vezes, assim, quando eu almoço fora e almoço carne, ou um churrasco, ou coisa.
E frango, passo
o resto também. Não, só feita.
Só feita?
Mas como assim por comer? Como? Tem assim, vontade de comer frango, por exemplo. Tem gente que adora, minha mãe adora.
Não, porque realmente eu acho que toda a carne, fora da carne de vaca, ela é enjoativa para você comer sempre, né? Se você tiver que comer sempre peixe, se você tiver que comer sempre camarão, mesmo camarão, né? Se você tiver que comer sempre frango, mesmo carne de porco, enjoa dessa, porque são, não sei se é porque a gente não está habituado, o gosto da carne de fato é mais, sei lá, mais apurado, sei lá o que que é, eu sei que a gente não aguenta.
Pode ser costume mesmo, né? Porque parece que o paladar você acostuma desde pequeno, de crescer.
Então, não dá. Lá na Suécia eu passava isso, porque não tinha carne de vaca, né? Então eu tinha que comer frango e tinha que comer carne de vaca, eu não tinha, eu tinha carne de carneiro. Eu comi uma vez, eu pensei que fosse vaca, né? Fiz, mas não era, cara. E que mais que tinha? E bacalhau, né? Tanto que eu aprendi a comer miúdo de frango lá, né? Mas assim, comi já gostei. Eu nunca tinha comido um negócio, achava horrível, né? Miúdo. Eu nunca, coração, ela, imagina comer esses negócios. Na minha casa nunca se fez, né? Então eu fui acostumada que não comia aquilo. Mas você sabe que eu chegava lá, se senti tanta falta de carne, assim, que o pessoal falava, entende? A menina falava, hoje eu fiz miúdo, assim, não sei o que e tal. Dava água na boca, assim. Sabe, comprar, limpar uma carne, um negócio que você nunca viu, limpar coraçãozinho de frango, assim, mas com gosto, com vontade de comer, gostava disso. Quando você fica preocupada.
Uma experiência dessa, eu vou aceitar. Assim, imaginar que vai comer essas coisas, não passa
pra mim. Tempero agora pela frente.
Tempero?
Mas eu como, por exemplo, cebola, que você está falando. Eu como comida temperada com cebola, temperada com
alho. Mas você não pode ser a cebola.
Eu posso mastigar a cebola. Isso que eu não suporto. Tem. Agora, eu não ligo muito pra comida de sal, não. A não ser a carne, eu como. Mas se você falar, você tem um doce pra comer e um quente de frango pra comer. Entende? Na hora do almoço, eu como doce e quente de frango. Sossegar.
E o fruto, o que você gosta?
Fruto. Fruto, acho que eu gosto de tudo, viu? Não tem uma fruta assim que eu não goste. Agora que eu mais
maçã
gosto, assim...
Inteira. Não faz muita diferença, né?
Eu gosto de tudo, mas laranja, por exemplo, não como. A não ser que meu pai descasque. Então, não tem paciência.
Isso é engraçado, né?
Mexerica, adoro, acho que faz isso mesmo. Tem parte de descascar, mas assim, não gosto muito da cheira.
Eu também não gosto. Então, a mãe já descascava. Em casa, eu já descascava tudo, porque eu já sabia que não comia de preguiça, né?
A laranja eu não como mesmo. Pode ficar uma fruteira de laranja.
Não, mas se tiver suco, você toma.
Suco eu tomo todo dia. Tá? Inclusive, eu não tomo café de manhã, eu tomo suco de fruta. Todo dia. Porque não dá tempo. Eu
você
tô sempre
suco
atrasada.
Você toma de várias frutas?
É,
eu como. Como é que toma isso?
Mistura.
Aprender, quem sabe eu vou tomar. Quem não toma café da manhã também?
Mistura maçã, banana, mamão.
Bate um bico de
suco de laranja ou com leite. Bate no liquidificador.
Já teria que ser com suco de laranja, porque leite ele não toma.
E é isso que eu tomo. Vamos lá.
Mamão, maçã.
É, de vez em quando ela põe só mamão e laranja. Mas a banana fica gostosa, inclusive porque a banana é docinha.
Com a laranja?
E fica gostoso, sabe? Se misturar mamão, banana e laranja, fica gostoso. E eu tô sempre atrasada, tenho 2 minutos para tomar. Então o café não dá tempo porque é quente. Então o suco de fruta resolve que você engorda.
E alimenta alguma
coisa. Vai alimentar, né?
É. Eu fazia, agora no inverno eu tava fazendo para ele. Gemada, né? Mas é um negócio enjoativo, né? Então ele não aguenta resistir nada. Enquanto eu fui, eu dei.
Gemada com leite?
Não, gemada. Só eu fazia a gema batida com açúcar e colocava esse vinho empinado, sabe? Então corta o gosto do ovo, né? Então dá pra pessoa tomar bem. E no inverno é um negócio gostoso, mas enquanto eu fermentei, eu fui dando, porque afinal de contas é ovo, né? Então aguenta. Pelo menos pelo da manhã, porque já sai, começa a fumar. Mas aí o organismo fica sem nada, é só um cigarro, né? Mas agora ele não tá aguentando
não
mais,
toma,
né?
Café de manhã
também não toma. Então ele toma só suco de laranja. Mas só suco puro, quer dizer, não... Traz um pouco de vitamina C só, né? O resto não ajuda em nada. Agora você falou em vitamina, eu nem vi. Talvez uma vitamina aí ele tome.
Nem abacate com leite, não gosta?
Abacate de vez em quando. Eu não sei se ele tomaria de manhã. Eu preciso começar a fazer mais experiência. É que eu também não acordo muito com o tempo de ficar fazendo, né? Isso tem que ser feito na hora.
Você vai deixar,
senão...
talvez a fruta que está, não a pera fica preta, mas maçã, esse negócio, você deixar numa travessinha fechada dentro da geladeira, você já deixa cortado. Porque você não precisa cortar um pedacinho, tipo salada de fruta. Você pode cortar pedaço mais ou menos dentro.
Tá,
deixa, no dia seguinte você já joga no liquidificador.
Exato.
Que aí vai mais rápido.
Eu vou tentar fazer isso agora no verão, porque eu vi os dias que ele saiu, que ele tomou a gemada, que ele tomava a gemada. Sei lá, a pessoa aguenta muito mais até a hora do almoço, principalmente como eles que ficam lá trancados, né? E depois almoça lá, quer dizer, aquele almoço horrível, né? Então ele aguentava muito mais até a hora do almoço do que agora. Você sai com suco de laranja que é ácido à beça. Você joga um negócio ácido no estômago, não tem nada. E depois começa a fumar em cima, quer dizer, e cafezinho. É uma mistura ótima, ele só destrói, né? Não pode ajudar em nada o organismo.
Então, nada ele come, só suco.
Manteiga, é, que é isso?
Nem requeijão?
Requeijão
muito não, não como.
É, requeijão, passo de casa, ele acha que tem cara de manteiga. Ele não quer.
Poxa,
então, o que ele come é um queijo, eu compro um queijo tipo queijo fresco, de Minas, é aquele quase curado já, sabe? Mas sequinho, não é queijo cheio de água, né? Aquele ele gosta. Eu ia comprar hoje e não achei. Eu vou procurar. Porque esse é o único que ele come, esse fofó. Mas ele não levanta, o problema dele é o seguinte, é que ele não levanta com o tempo de mastigar alguma coisa. Tem que ser um negócio que engole, como você está contando, é a mesma coisa. Então, mastigar não passa pela cabeça dele. Tanto que hoje, por exemplo, ele tomou café da manhã. Porque não ia trabalhar nada, né? Então,
sabe,
aí eu fiz ele levantar, tá, tomou suco, depois tomou café, eu não tinha o queijo, né? Aí eu peguei e passei as coisas que eu aprendi, né? Foi bom eu ter morado na casa da mãe dele, porque eu vi as coisas que ela fazia e taco igual, né? E, então, ele não come manteiga, mas ela fazia, por exemplo, o pão torrado assim no fogo na hora, você passar um pouquinho de manteiga, só pra umedecer, né, o pão. E você passa na chapa direto, então ele come. Então eu lembrei, hoje não tinha o queijo, né? O que eu vou fazer? Aí eu perguntei se ele comia, né? Aí eu fiz assim na chapa, e ele, tô bom, comia um pãozinho, né? Pelo menos fica alguma coisa no estômago. Mas dia de semana não tem jeito. Eu já tentei, mas não tem jeito.
Tomar um suco de fruta assim.
É que ela não toma mais.
Alimenta mais do que um café. E você fica com vitamina no corpo, né?
Exato.
Meu cunhado não só toma um copo, como ele toma um copo de liquidificador. Todo dia, ele não come nada. Ele toma, juro por Deus, ele toma três copos de suco, que minha irmã faz. Um copo de liquidificador e põe. E ele vai tomando. Enquanto ele tem tempo, ele vai tomando. Ele toma sozinho. Copo de liquidificador todo dia. Almoça uma hora, mas acontece que normalmente na hora do almoço ele vai pro clube jogar tênis. Né? Então ele volta e já não tem muito tempo de comer. Então chega no clube, come sanduíche e volta.
Não, come mal, né?
Porque tem uma hora de almoço e ele joga tênis, você imagina como. Ele nunca faz em uma hora, ele sempre pega duas, né? Comigo. Mas ele
quer quase
no verão, principalmente, ou mesmo no inverno. Tá? A hora de almoço dele, como ele não tem um horário muito fixo, né? Porque o advogado muitas vezes sai pra fora e volta. Então ele vai, olha, o almoço dele é sagrado, ele vai comer no clube, raquete e tênis. Todo dia.
Que doce que dá.
Ah, todos os derivados de leite condensado, por exemplo, eu adoro.
Ah,
adoro, fácil de fazer. Ah, tem aqueles que você faz tipo pavê, por exemplo, você põe leite condensado, põe a bolacha. Os doces que eu fazia quando eu tinha tempo. Normalmente eram derivados de leite condensado.
Salgado nada. Assim, eu também. O que eu sabia cozinhar era doce.
Então era leite condensado embaixo, bolacha em cima, pudim royal que é pronto também. Você misturava leite, põe. E creme de leite por cima. Põe no congelador. Muito bom. Já tem
quantos doces você gosta? Doce, qualquer tipo.
Eu só não. O quindim. Depende do quindim.
Quindim da Brunella.
Eu tenho um problema de digestão com ovo. Então, se tiver muito gosto de ovo, aquele ovo não fica adianta. Comigo a semana inteira. Desgruda. E vai. Eu gosto, por exemplo, de ovo frito, eu gosto, mas não posso comer. O ovo só posso comer assim, tipo omelete. Fios de ovos, por exemplo, né? Que quando não tem muito gosto de ovo, você põe na boca quindim, esse negócio. Se não tem muito gosto de ovo, eu consigo comer. Mas se não, é pôr e depois ficar com ele, lembrando o tempo todo. Depois, o que mais? Eu só não faço muita festa para doce de fruta, por exemplo. Sabe? Doce de mamão, doce de laranja. Eu gosto,
sim.
Eu faço. Para mim, eu gosto de doce. É. Doce de leite, por exemplo. Doce de leite, você pode pôr tudo quanto é tipo aí que eu tô comendo.
O doce de leite que tinha na fazenda do meu tio. Ai, meu Deus. Sabe aquele que talha assim, que fica grosso? Mas era uma delícia. Também era feito assim, né? Na hora, quando ele sabia que a gente ia pra lá, ele já fazia taxas assim, né? Mas sabe o que você almoçar? A gente era criança, a gente almoçava esperando a sobremesa. Quer dizer, almoçava porque sabia, se não almoçasse, não podia comer o doce. Então a gente só almoçava para comer o doce, mas era uma loucura, viu? Uma delícia o doce. Ai. Agora, esse da pasta de cabra é bom também, né? Esse doce de leite deles. É bem
Normalmente em
gostoso.
casa, assim, minha mãe não gosta de fazer muito doce por causa do meu pai, engorda muito, né? Ele é 8,80.
Mas ele
Se você não
também
põe na
gosta.
frente, ele fica assim. Mas se põe, ele fica até
Come
acabar.
até, né?
Tem. E ela também não gosta de comer muito, porque se tiver na frente, ela come. Se não tiver. E como eu não fico sem doce, então ela pega leite condensado, cozinha, já deixa numa vasilha na geladeira. Então eu sei que nem chamo doce pra mim, eu vou na geladeira e como. Então tô sempre comendo leite condensado. Isso é religião pra mim, né? Tem que ter,
Ah, é?
que eu não tenho. Vou lá
Não,
reclamar, acabou
doce
meu doce.
de chocolate também é bom, né? Eu gosto. Tem um cliente nosso, um
Doce de
alemão.
chocolate.
Toda vez ele dá pra gente um doce, é um doce alemão, eu não sei como é que chama. Parece um rocambole com chocolate, mas é com aquele chocolate grosso. Não é como a gente quando usa esse chocolate solúvel, chocolate em pó para fazer doce, que não fica assim consistente como uma barra de chocolate, né? Esse não, esse chocolate fica grosso assim como esse chocolate barra,
E
sabe?
não
E é um
é
tipo de um
barra
rocambole
derretida
com
isso?
isso. Não sei se é. É doce
Eu
de
sempre
alemão,
encontro
né?
cliente que diz.
Ai, mas é um negócio. Toda vez ele me
Sei
dá
daqui,
dois,
mas vou ter
aqui
que
da
ir no
Brunella.
Brunello, porque eu já não tô
Não, é na Brunella, o demais pra mim é o quindim. Ai, o quindim
como
deles
que
é qualquer coisa de louco.
é? Eu não
Quindim e o
consigo comer
eclé de café.
nenhum doce deles que eu não gostasse. Pelo contrário.
Eu só não gosto muito daqueles que tem assim, muita massa, que tem cara de bolo com vinho, assim. Aqueles são muito enjoativos,
É, porque normalmente você vai querer comer um doce,
né?
não um
É,
bolo, né?
exato. Aquilo é
Que
mais
se bem que
bolo, né?
aquela floresta negra deles, aquele bolo de chocolate que eles fazem, você já viu? Tem um que eles fazem. Normalmente, para o aniversário de casa, a Brunella é mais perto do que você faz. Quando vem,
Fazendo que
tem
a
que ir. É.
cozinha, é.
Então, eles fazem a floresta negra, acho que é a floresta negra, já. Alguns com creme de chantilly, é o bolo de chocolate, creme de chantilly e aquela cereja.
Ah,
E
sim.
outros eles fazem recheado de chocolate, esse é mais gostoso.
Já é
É
o
o bolo
bolo
de
de
chocolate
chocolate
recheado
recheio.
de chocolate. Mas esse daí tira a conversa de qualquer um.
E fica aquele bolo úmido, assim, né?
É.
Bem, bem molhadinho, assim. Ai, Jesus,
Mas
tá bom.
é gozado, você vai numa doceria mesmo, você não quer comer. Eles
É.
vendem pedaços desse bolo, mas não me atrai na hora que eu vou lá. Entende?
A gente quer um doce, né? Uma
É,
cara de
doce.
doce, né?
Você já comeu a tarte de ricota deles? Não sei se você gosta de
Eu
doce
gosto.
de ricota. Mas
Ricota
eles.
com pasta, viu?
Bárbara, a tarte de
Essa daí eu não conheço, não, mas eu adoro
ricota.
ricota.
É uma delícia. Doce de nozes, então.
Outra
Nossa,
coisa que eu
muito
gosto, que eu vou sempre quando não dá pra vir almoçar em casa, então eu vou comer qualquer coisa ali na Pamplona, no Lareiras, né? E do lado do Lareiras tem o Cassata d'Oro, que é uma casinha de
de doce,
portugueses, de
tem
doces.
fios de ovos.
Tem fios de ovos e tem doces portugueses. Então tem os pastéis de Santa Clara, tem, como que chama, foguetes de santo, não sei o quê. Tem todos os doces típicos portugueses. E eles, a maioria dos doces são massas bem leves, com recheio de creme com ovos. E na hora de você comer, então ele te dá canela, você põe canela assim em cima, sabe? Doce assim. Mas é gostoso, sabe? O
Já.
pastéis de Santa Clara é uma delícia.
Por quê?
É um tipo de uma massa folhada, sabe? E o recheio é um creme, assim, com ovos. Eu não sei direito dizer pra você como é que faz aquilo, mas é uma delícia o pastel. Não tem assim, não é doce com esses doces gelados, com uma bomba, com a tortilha de morango que ele faz, sabe? Tem, além do recheio esse de morango, tem cinco morangos desse tamanho, senhor. A gente
Eles
vai
põem
lá,
esse
não,
creme
eu não
embaixo, né?
consigo, é, eu
Eles
não
põem esse
consigo,
creme
ai,
embaixo.
eu não consigo. Quando tem tortilha de morango, eu não consigo comer outra coisa. Eu caio na tortilha de morango. O pior é que elas são tão grandes, que são umas tortinhas desse tamanho, tem os morangos em cima, depois ainda tem pelotas no chantilly, assim, né? Você come aquilo já não gosta, né? Então não dá para comer inteira sozinha. Então nós vamos sempre estar divididas, porque não dá para comer tudo. Então eu peço a outra, tem uma outra menorzinha,
que não tem chantilly.
Tem só a gelatina, tem aquele creme, né? E os morangos. Então às vezes eu peço aquele. Mas os doces típicos deles são muito bem feitos e muito gostosos. Eu já fui muito fanática por doce, mas você se acomoda. Porque como agora o tu não come, não liga para doce, tá? Se tiver um doce assim diferente, ele come, né? Como por exemplo, bomba de café, ele gosta demais. Quindim, ele come. Mas ele não está preocupado em terminar uma refeição com um doce. Eu não, eu tinha esse hábito lá em casa, eles têm ainda esse hábito. Trabalho, esse negócio. Tem que ter qualquer negócio doce, né? E eu acostumei, sabe? Então, com essa história dele não comer, por exemplo, na Suécia, né? Não tinha, assim, doce pronto, o que que tinha? Só compotas. Compotas de fruta, né? Ou então, barra de chocolate, né? Agora, doce pra fazer, quer dizer, eu podia fazer alguma coisa em casa, mas eu não ia fazer um negócio só pra eu comer, né? Eu lembro o que que eu fiz. Ah, eu fiz torta de maçã, porque lá tem maçã deliciosa. A maçã deles é muito mais saborosa que a nossa. A daqui, pelo menos a maioria que a gente compra aqui, é muita massa, né? A maçã, assim, tem massa, não tem quase sabor, caldo, né? E lá não, lá ela é bem caldosa, sabe? Tanto que num lugar que nós fomos lá, nós colhemos do pé, mas uma delícia, sabe? Então eu fazia torta de maçã, né? Fiz acho que umas duas vezes em casa. Mas no fim eu desisti, porque no fim eu tinha que comer tudo, então eu não dava conta de comer tudo, né? É, aí enjoa, né? Então, eu acabei não fazendo mais. Tem que fazer uma quantidade boa, você não vai fazer um trequinho desse tamanho, né? Então, pra fazer um monte também. Ai, mas era uma fogo, né?